Nós somos gratos ao Senhor por podermos ainda, sem perturbação, nos reunir para ouvir a Palavra de Deus, para nos deixarmos preparar para o glorioso dia do retorno de nosso Senhor. Nós hoje estamos reunidos de toda a Europa, do extremo norte, da Finlândia até a Itália, todos os outros países vizinhos, também Romênia, todos estão aqui representados. Estamos simplesmente gratos, de coração, gratos por podermos nos reunir para ouvir a Palavra de Deus, para crê-la e recebê-la de coração. Sintam-se simplesmente bem. Eu tive que pensar em quando os irmãos cantaram os dois cânticos na língua inglesa. Nós nos lembramos ainda no tempo, em toda a Europa Oriental, em todas as escolas, era ainda ensinada a língua russa. E se pensamos agora que todo o Oriente fala inglês, todos os nossos países vizinhos simplesmente assumiram o inglês. Algumas coisas aconteceram durante todo esse tempo e nós sabemos que chegamos próximo ao fim. Mas primeiramente, antes de entrarmos a palavra de chegarmos à palavra de Deus, deixe-me dizer ainda, sintam-se bem. Nós percebemos até para fora, como o Senhor disse, a partir de agora será semeadura e colheita, verão e inverno, assim como Deus disse, assim é. Então nós temos saudações extraordinárias de muitos países. Eu quero em toda brevidade dizer saudações muito especiais. Eu tenho duas vezes do nosso amado irmão Dr. Bier. De fato, é poderoso o que Deus, especialmente no Congo, está fazendo. 350 pregadores de toda a região se reuniram e tiveram comunhão alguns dias, e o desejo principal foi que Deus nos abençoasse nesse fim de semana de forma especial. Nós estamos ligados com todos no Senhor. Então temos saudações do Brasil, saudações de Moçambique, saudações de Angola, saudações especiais do irmão Wallström, saudações muito especiais do irmão Graf. No momento ele está fraco no corpo, mas que Deus possa tocá-lo e abençoá-lo. Saudações do irmão Gilson, saudações do irmão Daniel, da cidade do Cabo, saudações do irmão Joseph de Kinshasa, saudações do irmão Enodi de Orléans, saudações do Chile, saudações do irmão Paul de Nairobi, saudações temos ainda de Libreville, saudações do irmão Hervé de Lyon, saudações da Polônia, do irmão Janos, saudações do irmão Moisés, de Denver, Colorado. Saudações, mais uma vez, de Libreville, do Gabão. Mais uma vez, saudações. E essas saudações são de Bucareste. E nós somos saudados aqui com Isaías 26, 4. Um coração firme, tu abençoas com salvação, porque está cheio de confiança em ti. Confiem no Senhor para sempre, pois em Deus o Senhor vocês têm uma rocha eterna. Então temos saudações ainda da Rússia, saudações da Ucrânia, saudações da Hungria, saudações de Ottawa, saudações da Costa do Marfim, saudações do nosso irmão José de Atlanta, mais uma vez da Hungria, mais uma vez de Toronto, saudações, e mais uma vez da África do Sul, especialmente do irmão Daniel, já havia dito, o irmão Gracian de Ashdod, Israel, nos saúda. Então de Mombasa, saudações, irmão Etienne Ginton também nos deixa saudar com a palavra de Apocalipse 22, versículo 10, e ele diz a mim, sele, não sele as palavras da profecia nesse livro, pois o tempo está próximo. Nós somos de coração gratos a Deus que a palavra ainda cumpre aquilo para que a Deus a enviou. Muito brevemente, eu quero tocar nisso. Nós sabemos todos que Israel está no ponto central da história, no foco da história, e tudo que acontece é de grande interesse, acontece no Oriente Médio. Se passarmos de tantos os olhos, que papel o Vaticano tomou, assumiu, e aqui nós lemos, vocês todos podem pegar isso na internet, Israel e o Vaticano almejam avanços substanciais. O Vaticano quer ir ao Monte Sião, o lugar mais santo que existe, o salão onde a última Santa Ceia aconteceu, onde o derramamento do Espírito Santo aconteceu, onde o túmulo de Davi está, esse lugar tão importante, o Vaticano quer ter sob seu direito de autoridade. E isto tem por fim que foi encontrado um compromisso e que será como que alugado. Há coisas que nós não podemos compreender totalmente, mas a Santa Escritura diz que todos os povos se reunirão contra Israel. A Santa Escritura diz que será fechado um pacto. A Santa Escritura diz tudo de antemão, especialmente no que se refere a Israel e Jerusalém, tudo já foi predito, mas também o bom foi predito, Isaías 2, a palavra sairá de Jerusalém e o ensinamento do Monte Sião. O Senhor, ele rugirá como leão a partir do Monte Sião. Eu li praticamente todas ou muitas passagens bíblicas que falam do Monte Sião e daquilo o que Deus fará até os 144 mil que então, após o selamento no Monte Sião, serão mostrados, mas nós vemos de todas as coisas em que período de tempo nós chegamos, que o tempo está avançado, nós compreendemos todos, e que o retorno do Senhor está muito próximo, e que a última mensagem tem que alcançar todos os povos e línguas, e nós desejamos ao povo de Israel as ricas bênçãos de Deus, e vamos falar simplesmente com Paulo, que em Romanos 9, 10 e 11, ele trata ou ilumina especialmente esse tema, a parte eleita aceitou e recebeu, todos os outros que não creram foram endurecidos. E o mesmo acontece agora de todos os povos, línguas e nações. Quem crê a Deus e abre o seu coração a este é revelado. Quem não crê e fecha o seu coração, então se cumpre. Tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Tudo nos foi relatado na Santa Escritura, tudo nos foi passado. Que Deus possa a todos, em todo o mundo, de um fim a outro, abençoar também todos que estão ligados via internet. Que Deus possa chegar ao seu direito com todos nós, pela graça, e especialmente todos que falam outras línguas, sintam-se mesmo assim bem aqui, no nosso meio. Nós somos uma grande família de Deus, e esta é a primeira promessa que Deus deu. Em ti devem ser abençoados, em ti serão abençoadas todas as gerações da terra. Que o mundo árabe possa reconhecer que também estão incluídos na bênção que Deus prometeu a Abraão e todos os povos, e que dará a todos os povos. Nós reconhecemos que os atritos estão aumentando, a tensão está aumentando, e o Senhor somente sabe o que acontecerá como próxima coisa, mas nosso olhar está direcionado àquilo que Deus nos prometeu, o que acontece na igreja, como Deus chega ao seu direito conosco e entra no nosso meio. Hoje nós temos um número de perguntas, e eu serei sincero, muito brevemente nós contemplaremos perguntas. Perguntas sempre houveram, especialmente o que se refere ao ano 1977, que o irmão Branham mencionou algumas vezes. Hoje ainda eu li uma carta de 1971, como o irmão escreve, mesmo se ora dia e hora não sabemos, então sabemos o ano. E o ano veio e passou, e eles não souberam, e da mesma forma é hoje. Se a Santa Escritura diz, o dia e hora ninguém sabe, isso basta. Nós não precisamos de uma pessoa que então começa a filosofar, que talvez então conhecêssemos o mês ou o ano. Não, nós não precisamos de filosofia, nós precisamos de respeito diante da palavra de Deus. Nós paramos lá onde o Senhor parou. Mas vamos falar rapidamente para a informação da palavra em Mateus 24. Mateus 24, nós temos a promessa que o Senhor virá, mas tempo de hora ninguém sabe. E nós somos simplesmente gratos de coração. Talvez leiamos primeiramente Mateus do capítulo 11, já para iluminar isso de antemão. Mateus capítulo 11, aqui lemos Mateus 25, capítulo 11, Mateus capítulo 11, versículo 25. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Trata-se simplesmente da expressão que ninguém, até o Filho, não sabia quando a hora seria. E agora vem o ponto: todos que creem no ensinamento de Jesus somente, tem aqui um grande problema. E disse, ele foi Deus mesmo. Como pode ser dito que ele, como filho, não podia saber isso? E aqui temos muito bem, nós deixamos cada palavra assim como está escrita. Também aqui, em Lucas 24, Mateus 24, e aqui, versículo 37, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. E anteriormente, no versículo 36, é dito: porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Precisamos simplesmente ler que nosso Senhor, em forma humana, totalmente, ele veio aqui. Ele nasceu como pessoa, no nascimento, que ele teve um corpo como você e eu. E que no oitavo dia ele foi circuncidado. E como ser humano, ele foi encontrado, nascido, gerado por causa do ser humano. Deixe-me ler brevemente da carta aos Filipenses. Aqui nos é falado muito claramente, eu não quero tomar muito tempo com isso, mas de fato, para orientação, aqui em Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, nós lemos versículo 7 e 8, Filipenses 2, versículo 7 e 8. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Versículo 7 e 8. E achado, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Nisso não tomamos tropeço? Por isso nós somos gratos? Por isso nós somos gratos? Na sua formação corporal humana, ele foi encontrado. Versículo 8, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus Cristo, nosso Senhor, se tornou servo. Deus se tornou ser humano. Deus se revelou a nós para trazer-nos de volta a Ele. E isso Ele fez. Mais uma passagem para isso. Da carta aos Hebreus. Da carta aos Hebreus, capítulo 5. Somente para orientação, irmãos e irmãs, que nós respeitemos a palavra de Deus em todas as coisas. E se nosso Senhor diz, o Pai é maior que eu, então falamos amém, então sabemos por que Ele disse isso. E se Ele diz, eu e o Pai somos um, falamos mais uma vez amém, porque sabemos precisamente, aqui Ele fala como Filho do Homem, e aqui Ele fala como Senhor, na carta aos Hebreus. No capítulo 5, nós lemos, no versículo 7, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Versículo 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Versículo 9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Aqui nós temos o primogênito entre muitos irmãos. Nós cremos o que está escrito em Lucas 2, versículo 11. Pois a vós foi nascido Cristo, qual é o Senhor na cidade de Davi. Nós cremos 1 Coríntios 12, versículo 3, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser através do Espírito Santo. Da mesma forma, cremos que o Senhor Ele teve que deixar a sua glória, que a Virgem Maria foi determinada para que a palavra se tornasse carne. Isso não havia outra possibilidade, isto teve que ser assim, e por isto ele pôde dizer, seja anjos nos céus ou o Filho, sabe, aqui ele falou como homem. E se então, deixe-me também ressaltar isso, se após a ressurreição vemos, ele somente é denominado Senhor. O Senhor, ele ressuscitou, nós vimos o Senhor, então ele somente é Senhor. O Senhor teve que se tornar homem por nossa causa, e como lemos aqui, que ele, através da sua obediência, nós que somos obedientes a ele, nos trouxe, nos trará a consumação. Vamos ler mais uma vez, no versículo 9, em Hebreus capítulo 5, e sendo ele consumado, através de padecer, e assim chegou a consumar, e oração, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. E como está escrito aqui, foi para todos, para mim e para você, para todos que lhe são obedientes, a causa de eterna salvação. Esse é o dia da salvação. Deus nos agraciou. E vamos falar mais uma vez. Jamais filosofamos sobre a palavra de Deus. Nós passamos de passar bíblica a passagem bíblica e iluminamos todas as coisas. E a Santa Escritura sempre nos deu a resposta. Na palavra de introdução, nós lemos e ouvimos, trata-se da palavra que o Senhor direcionou para nós. Vamos ler mais uma vez, brevemente, em João, no Evangelho de João, capítulo 17, aqui nos é dito repetidamente o que é pensado com a palavra. Vamos ler. Temos que ler o versículo 6 mais uma vez inteiro. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. E todos nós sabemos, o nome do Pai também é o nome do Filho. Nós sabemos todos, porque o Pai se revelou no Filho. E no Filho, nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. E fomos aceitos, e Deus se tornou Pai para nós. Então lemos na segunda parte do versículo 6, em João 17, eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra, e guardaram a tua palavra. Esse é o sinal de reconhecimento daqueles que são nascidos de Deus, que receberam a palavra como semente divina, aceitaram para si, que não fazem religião, filosofia, mas sim levam a sério a Deus e a palavra de Deus e recebem revelado aquilo que o Senhor disse. Especialmente no versículo 8, porque lhes dei as palavras que tu me deste. E E eles as receberam. Você recebeu? Eu recebi. Nós recebemos aquilo o que o Senhor disse para nós. E tem verdadeiramente conhecido que saí de ti. E creram que me enviaste. Nós não queremos entrar em maiores detalhes, simplesmente saber que tudo teve que ser, do ponto de vista da história da salvação, como aconteceu, e que Deus está cumprindo esse plano de salvação até que todos passemos do crer para o ver, e assim como o Senhor se tornou igual a nós, assim nós o veremos, seremos iguais a Ele, filhos e filhas de Deus, que chegaram a aperfeiçoamento porque creram a Deus e recebemos a palavra de Deus dentro de nós. Também a segunda parte do versículo 11. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Devemos ler versículo 14 ainda. Dê-lhes a tua palavra. Dê-lhes a tua palavra. Não uma interpretação. Não uma interpretação. E o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Vamos a João capítulo 8. No capítulo 8, nós temos algumas coisas ditas que também irão aos nossos corações. João 8, a partir do versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. O que será se não permanecermos na palavra? Esta é a condição. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E somente então, se permanecermos na palavra e a palavra permanecer em nós, o próximo versículo, versículo 32, se cumpre: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade, a palavra, a verdade vos libertará. Não o evangelista, não o profeta, não alguém, mas sim a palavra. A palavra nos é revelada e então somos libertos de tudo o que não está de acordo com a palavra e assim somos trazidos de volta a Deus e à vontade de Deus. Então no versículo 43 nós lemos, João 8, versículo 43: porque não entendeis a minha linguagem, por não poderes ouvir a minha palavra, o que minha palavra não poderes ouvir. Nós percebemos do que se trata. Também no nosso tempo, trata-se da palavra que permanece eternamente. E essa palavra tem que permanecer em nós, de 2 Timóteo, nós aprendemos a grande lição. Como vocês sabem, para mim, tem um significado muito especial. De 2 Timóteo, capítulo 4, aqui está, a partir do versículo 1, escrito, e eu vou ler simplesmente, irmãos e irmãs, para mostrar a todos nós que santa seriedade está conectada com a pregação da palavra. Nós dissemos que nós não entraremos em maiores detalhes sobre perguntas, mas de fato, mas dentro da mensagem, há tantas perguntas surgiram e somente na palavra de Deus nós encontramos a resposta. Não se passarmos de citação a citação, mas sim se em tudo o que é dito retornarmos à palavra de Deus e lá encontrarmos a resposta. Aqui Paulo escreve em 2 Timóteo, no capítulo 4, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra. Instes a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Nós somos de coração gratos a Deus, também pelo ministério profético do irmão Branham, e lá, de fato, como na Santa Escritura, temos que cuidar o que está ainda no futuro, o que já aconteceu. A abertura dos selos não é igual com o cumprimento. O que Deus revelou da minha parte em março de 1963 se refere, de um lado, a todo o período de tempo dos 2000 anos e mostra o poder anticristão em suas quatro etapas de desenvolvimento. Isso não aconteceu em março de 63. Isso já nos últimos 2000 anos aconteceu. E se então lermos adiante, também no quinto selo, lermos adiante das almas debaixo do altar de sacrifício, uma coisa já foi, a outra ainda será, pois aqueles foram, foi dito, esperai até que todos os servos tenham sofrido a morte, como vossos irmãos já sofreram. O que eu quero dizer é o seguinte: se o irmão Branham diz, o Cordeiro deixou o trono da graça e não é mais mediador ou sumo sacerdote, então temos que ouvir adiante e ler adiante para vermos em que período de tempo ele se referiu. Não foi em 1963, quando o Senhor abandonou o trono da graça e o sangue não mais estivesse lá? Não. Isto foi a revelação das coisas que seriam, e os irmãos não separam as coisas. Eles dizem simplesmente, o Senhor já desceu e agora já está colocando seus direitos sobre todos que ele redimiu, e o trono da graça só está no coração daqueles que creem. Mas então temos que ler na Bíblia que até na grande tribulação, aqueles que passarem pelo tempo da tribulação, tiverem que passar, dele está escrito em Apocalipse 7, escrito, e lavaram suas roupas no sangue do Cordeiro. O trono da graça permanece trono da graça. E o sangue do novo pacto permanece até quanto Deus determinar. Por isso, sempre tenho que ressaltar a diferença entre a revelação das coisas que serão e as coisas que já foram. E também a revelação das coisas e o seu cumprimento. Graças a Deus, ainda o sangue do novo pacto está no trono da graça. Ainda nosso Senhor e Redentor é mediador para mim, para você. Ainda tudo é como era. E então, quando vier o arrebatamento, isso eu queria dizer. Quando os irmãos, se os irmãos lessem adiante, então eles ouviriam, como o irmão Branham disse, o Senhor, ele está na coluna de fogo, ele desceu e se revelou a nós. E colocou direito aos redimidos, não o retorno do Senhor, mas sim o descer do Senhor na coluna de fogo e de nuvem, como ele em cada reunião e na qual o irmão Branham orou para os enfermos, como ele desceu. E o Senhor se revelou como o mesmo. Isso não foi o retorno de Jesus Cristo, mas sim o período no qual Deus colocou direito a todos os redimidos. E agora vem o ponto. Todos verdadeiramente redimidos creem na mensagem divina. Eles creem que o Senhor, de fato, se revelou como mesmo ontem, hoje e eternamente. E por isso, estamos aqui hoje e pregamos a palavra de Deus, porque compreendemos e na fé recebemos que no momento quando o Senhor deu essa missão de importância na história da salvação, que a mensagem que lhe foi confiada anteviria a segunda vinda de Cristo. E aqui está, o anjo do Senhor disse, se você conseguir que as pessoas creiam em ti, Deus nos tem que dar a graça de dar fé à mensagem para que possamos receber e aceitar aquilo que o Senhor nos deu. Eu não sei como se passa com vocês, mas se vocês estivessem na minha situação e soubessem o que tudo é dito e o que é ensinado, e então, e a graça que o Senhor nos deu, de voltarmos com tudo para a palavra, de passagem bíblica, e antes de continuarmos em 2 Timóteo 4, deixe-nos ainda, mais uma vez, irmos a Mateus 24, voltarmos a Mateus 24 para vermos o que de fato foi dito. Também o discernimento entre o retorno do Senhor e as diferentes vindas do Senhor. Mateus 24. Temos o seguinte escrito, e nós cremos. Mateus 24. No versículo 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda. E nós podemos agradecer a Deus que na tradução alemã não temos a palavra somente vinda, mas chegada ou retorno. Como, por exemplo, aqui em Mateus 24, versículo 37, mais uma vez, vamos ler Mateus 24, versículos 37, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Com a vinda, ou na tradução alemã, no retorno do Filho do Homem. Então lemos o que acontecerá no retorno do Senhor como Filho do Homem, versículo 39. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem, o retorno do Filho do Homem. E agora vem a resposta. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Isto é o retorno. Mas, como é na profecia bíblica, aquilo que virá antes pode estar escrito após, e o que virá depois pode estar escrito antes. Vamos ler no versículo 29. Já é então descrito aqui a tribulação, o que acontecerá na tribulação. E todos nós sabemos que nós, antes da tribulação, seremos arrebatados. Mas aqui está em Mateus 24, versículo 29. E logo, depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. E o que está então no versículo 30? Sim, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Após a tribulação, temos que ler a Bíblia precisamente para sabermos em que contexto uma ou outra coisa pertence. Mais uma vez, versículo 42, direcionado a nós, em Mateus 24. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora, a que hora há de vir o nosso Senhor. Do que se trata agora, irmãos e irmãs? Que nós filosofemos sobre as citações, irmão Branham, ou que nós, de fato, que nós tudo, no temor de Deus, nós tomemos as coisas e volta à palavra de Deus, e como lemos aqui, pregue a palavra, seja em tempo ou fora de tempo, exorte, doutrine, com toda aplicação, com longanimidade e ensinamento. Isso nós queremos ajudar, e a palavra do Senhor está aí para o nosso ensinamento. Ninguém precisa se perder, e eu ouso afirmar todos que encontraram graça diante de Deus, respeitam a palavra e recebem ela revelada. E como em 2 Timóteo, no capítulo 4, está escrito adiante, no versículo 3, pois virá um tempo, então acharão a doutrina sã, insuportável e se arrumarão ensinadores de própria vontade, porque terão desejo de ouvir coisas. Nós não precisamos de ninguém que se dê por oitavo mensageiro. Nós precisamos de ninguém que quer ter um papel. O que nós precisamos de um coração humilde para recebermos o que Deus, o que nos deu pela graça, e que sermos santificados na palavra da verdade. No versículo 4, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Vamos falar mais uma vez, irmãos e irmãs. Vamos falar para todos, em todo mundo. A graça que Deus nos deu é crermos, como a Escritura diz, respeitar a palavra totalmente e colocar lá onde faz parte, para que o plano de salvação do nosso Deus, de fato, assim como Deus, desde antes da fundação do mundo, planejou e está cumprindo, para que, pela graça, tenhamos parte nisto. Se lermos no Apocalipse, então se trata sempre da palavra do Senhor. E também isto é nossa missão, irmãos e irmãs, a palavra, pregar a palavra. Tudo mais nós deixamos a Deus e nós sabemos Ele fará tudo bem. O que hoje está ainda no meu coração é o seguinte: que o Senhor chegue ao seu direito pela graça, que todos que ainda necessitam de libertação, salvação, redenção, que de fato vivenciem a Deus, que não somente ouçamos uma mensagem, mas sim, de fato, tenhamos a plena salvação com Deus, pela graça vivenciemos, e que nós não percamos em todas as coisas que são secundárias, que deveriam ser secundárias, o que pessoas dizem, mas sim nos colocamos nossa visão, nosso foco, o que está escrito, qual seja, aqueles que estavam prontos entraram para as bodas e as portas, e a porta foi fechada. Esses são os dias da preparação, o período de tempo. Vamos falar mais uma vez: o Senhor, no nosso tempo, como os dias de Abraão, como os dias de Moisés, se revelou na coluna de nuvem e de fogo, mas somente para um motivo: para chamar o seu povo para fora, para nos indicar, iluminar o caminho, como naquela época, no tempo de Moisés. Essa é a intenção de Deus. E vamos falar também isto, mais uma vez. Todos outros zombarão de nós. Eles falarão: o que vocês querem? Esse homem, sim, foi um carismático, foi um evangelista, como todos outros, mesmo se o dom da cura estava lá. E bem no fim, eles falam ainda: se ele foi tal grande homem, foi tal grande homem de Deus, então o acidente não deveria ter acontecido. O que é dito? Todas as coisas são ditas, essas coisas. E se passamos diante dos olhos que João Batista, ele exortou a Herodes e disse: ouça, você pegou a esposa do teu irmão Filipe, e isso não está correto diante de Deus. E nesse momento, ele já tinha raiva de João. Então veio o momento quando a festa foi organizada, Herodias Sim. Tinha algo a dizer também. E esta moça veio à sua mãe e perguntou à mãe o que eu devo pedir. E a mãe disse, naturalmente, estava com raiva também sobre João, e disse, eu quero a cabeça de João sobre numa bacia, numa bandeja. E então João é decapitado e a cabeça é trazida numa bandeja. Então também poderíamos dizer, porque Deus não estendeu sua mão, porque Ele permitiu acontecer as coisas. Deixem tudo com Deus. Deus sabe precisamente o que Ele fará. O importante é que você e eu, que nós reconheçamos o que Deus tenha conosco a fazer, a intenção. Ninguém pode determinar como será o fim. Se de fato pensarmos isso terrenamente, que o irmão Branham está na viagem de Tucson, Arizona, a Jeffersonville, para fazer a pregação mais importante, qual seja sobre o tema, que o caminho da serpente, assim como no princípio, no Jardim do Éden, assim o irmão Branham, numa pregação especial, ele queria falar sobre esse tema. E em um único tráfego, ele perdeu a entrada, teve que fazer mais uma volta, e esses 12 a 15 minutos já bastaram que ele então tivesse então a colisão com esse outro carro, que entrou na contramão. Então poderíamos também dizer, mas por que então ele perdeu a saída e por que ele teve que dar mais uma volta? Ele tinha consumado o seu ministério e tudo que ele quis ainda dizer, isso ele já havia dito. Ele já havia dito. E Deus, pela graça, nos revelou a partir da palavra. Vamos falar mais uma vez. Não nos preocupemos sobre aquilo, o que aconteceu com os servos de Deus. Leiam Hebreus 11. Eles foram apedrejados, até foram cortados ao meio. Imaginem como uma árvore foram cortados. Assim, homens de Deus foram cortados. Assim está escrito. Então, poderíamos perguntar, mas se foi tal grande homem de Deus, por favor, deixemos tudo. Agradecemos a Deus pela palavra revelada. Vamos agradecer a Deus por termos encontrado graça diante dele. E que nós podemos crer, como a Escritura diz, e na obediência possamos colocar à prova que de fato cremos de coração aquilo que Deus, especialmente a nós, especialmente pelo ministério do irmão Branham, novamente colocou diante dos olhos e confirmou a palavra como jamais antes em todos os anos. Aqui, no 2 Timóteo, no capítulo 4, nós lemos adiante, no versículo 4, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Para nós, exatamente o contrário. Nós recebemos ouvidos que ouvem, olhos que veem, um coração que recebe o que Deus nos deu. Vamos falar também isso e vamos ressaltar não saber muito, mas sim aqueles que estarão prontos, entrarão nas bodas. E para isso faz parte simplesmente que nós tenhamos tido as vivências originais com o Senhor, a salvação, a conversão, a renovação, o nascimento de novo, o batismo com o Espírito Santo, que Deus possa fazer uma plena restauração pela graça a todos nós. E agora se trata, de fato, que nós creiamos como a Escritura disse, e peçamos a Deus, ao Senhor, testifique aquilo que tu prometestes e o que está escrito em tua palavra. E esse é o período de tempo no qual vivemos agora. Qual seja, que a mensagem antevirá a segunda vinda de Cristo. Não um oitavo mensageiro ou alguém, mas a palavra com todas as promessas, a palavra de Deus no original, o ensinamento no original, as experiências, as vivências com Deus, assim como foram no princípio, na plena restauração. Tudo tem que ser assim como foi no princípio. Sejam sinceros. Nós esperamos, esta certeza está em nós, cremos o que a Escritura diz e começamos de fato lá onde de fato deve começar, ou seja, que nós conscientemente consagremos nossas vidas a Deus, que uma conversão, que um retorno ao Senhor possa acontecer, que nós possamos clamar: tenha misericórdia de mim, pecador, aceita-me, perdoa-me. Isto tem que caminhar adiante, que todos que também ainda são martirizados pelo diabo, que têm um amarramento ainda e não podem se livrar, e por favor, e se lemos na Santa Escritura, então aconteceu sempre após a fé das pessoas. O Senhor disse sempre: aconteça de acordo com a tua fé. A fé vem da pregação, e a pregação vem da palavra de Deus. Vamos resumir do que queremos dizer aqui hoje. O Senhor tem um plano de salvação, o Senhor deu promessas, o Senhor nos chamou para fora, nos separou. Nós, pela graça, nos tornamos sua propriedade. O sangue do Cordeiro ainda está sobre o trono da graça, pois nosso Senhor, como sumo sacerdote, com seu próprio sangue, entrou no lugar santo celestial. E o sangue fala por nós, e todos sabemos o que está escrito em Romanos 8, que o Senhor de fato tornou bem, reparou todo o dano, e que a redenção é plena, é perfeita. Nós só precisamos aceitar, na fé, aceitar e agradecer ao Senhor por isso. Deus está com a sua palavra, e isto tem que ser ressaltado. Somente lá onde Deus pôde fazer um começo, Ele também poderá consumar. Ele é o iniciador e o consumador, mas Ele tem que poder fazer o início em você, em mim, em nós, e então Ele pode continuar. E então Ele pode consumar para o glorioso dia do seu maravilhoso retorno. Aqui em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 10, está escrito: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência. Isto é um exemplo, um testemunho do cristianismo original, daquilo que Deus fez, e em ti e em mim, Deus também fez grandes coisas. Aceitem simplesmente, irmãos e irmãs. Hoje nós não estaríamos aqui se Deus não nos tivesse agraciado. E há pouco nós lemos, Maria, ela foi denominada como a agraciada. E próxima vez você encontrou graça diante de Deus. A quem Deus dá graça, Ele deu a graça para receber a palavra da promessa, como Maria fez, e o Espírito Santo vem sobre nós, e a vida que estava na palavra, e cada palavra é uma semente. A palavra é a semente. A semente tem que ser semeada para que possa brotar. E nós semeamos a palavra, e a palavra brotou. E tudo o que Deus prometeu pela graça, nós também vivenciaremos. Em 2 Coríntios, no capítulo 1, 2 Coríntios, capítulo 1, aqui temos as indicações como temos que lidar uns com os outros, como temos que compreender uns aos outros e consolar e mostrar misericórdia. Em 2 Coríntios, no capítulo 1, aqui lemos a partir do versículo 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos, que se encontre alguma tribulação, possamos consolar com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Digam-me uma família, um lugar onde não hajam provações, onde não aconteçam coisas que não são assim como deveriam ser. Chegou o tempo, simplesmente, que nós entremos em oração uns pelos outros. Senhor, tem misericórdia, dê graça, ajude a todos que estão passando por provações especiais, para que nós os consolemos e possamos estar ao seu lado. Então, no versículo 5, porque como as aflições de Cristo abundam em nós, assim também a nossa consolação abunda por meio de Cristo. Então, que nós simplesmente, juntos, confiemos no Senhor, estejamos com a palavra, estejamos com as promessas, sintamos uns pelos outros e possamos estar uns para os outros. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, nós lemos o que Paulo, o que ele deu de valor à palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, qual seja, versículo 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, Isto é tão importante. Nós não temos opiniões aqui que passamos, não interpretações passamos, mas sim a palavra de Deus no original nós pregamos. E a palavra jamais voltará vazia, é sempre cumprirá aquilo para o qual Deus a enviou. Também nessa noite, vós que ainda não de fato vivenciaram a Deus, confiem no Senhor, creiam nele, que ele na cruz do Calvário morreu por vós, tomou todo o pecado e toda a culpa sobre si, e na cruz ele exclamou no seu e no meu lugar: meu Deus, por que me desamparaste? Nós estamos abandonados por Deus, então ele tomou o meu e o seu lugar. E no próximo momento se cumpriu o que Paulo escreveu aos Coríntios: Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. No momento quando todo pecado e culpa da humanidade foi colocado sobre ele, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Nesse momento, quando veio a pontada no lado e o sangue do novo pacto jorrou, Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Isto não é somente história da salvação, isso são fatos, realidades divinas que por nós, pela graça, aconteceram. E se então lemos adiante aqui no que já contemplamos, que não tomemos a palavra de Deus como palavra de homens ou opiniões de homens, mas sim como aquilo que de fato é, se aceitamos em nós, e então e seremos santificados. A palavra virá: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. E sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, Deus, ele criou tudo pelo sua todo-poderosa palavra, para que saibais que a palavra de Deus é uma palavra toda poderosa que veio a nós, como o Senhor disse aqui em Hebreus, no capítulo 1, diretamente a partir do versículo 1, Hebreus, versículo 1: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. E agora vem: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Através da mesma palavra poderosa que ele trouxe todas as coisas à existência, ele falou: seja luz, então foi luz. O que ele disse aconteceu, e aqui nos é dito que todo o universo que ele criou pela palavra do seu poder é carregada e mantida. E então, vamos ler mais uma vez o versículo totalmente: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, ambos, de um lado, ele tem toda a criação, ele trouxe a existência, ele mantém por sua palavra de poder, e após ter consumado a redenção, se sentou à destra de Deus, e a destra do Senhor mantém a vitória, a destra do Senhor permanece elevada, e assim está escrito: coloca-te à minha direita, senta-te à minha direita, até que coloque todos os teus inimigos como escabelo dos teus pés. Isto tudo já foi predito no Velho Testamento, história da salvação, que no princípio do Novo Testamento, pela graça, se cumpriu. E vamos falar mais uma vez, nós podemos ter parte nisso. Todos que pelo sangue do Cordeiro foram redimidos têm acesso à palavra de Deus, creem a palavra de Deus e sabem que todas as promessas de Deus são sim e são amém. Se ainda pudermos ir brevemente ao Evangelho de João, capítulo 8, é simplesmente maravilhoso como o Senhor, já naquela época, também todos os profetas e apóstolos, como pregaram, como foi importante, e ainda é, que todos sejam obedientes à voz do Senhor e aceitem e recebam aquilo que Ele diz. Aqui está no capítulo 8, Evangelho de João, versículo 45. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem pode crer, como a Escritura diz? Somente quem Deus agracia pode crer, como a Escritura o disse. Nós poderemos passar de passagem bíblica e passar novamente diante dos nossos olhos quão importante é de crer a Deus de coração, receber o que Ele fez por nós, receber, aceitar aquilo, o que Ele nos deu por promessas, simplesmente tudo o que Deus, em Jesus Cristo, pela graça, nos deu para recebermos, aceitar isso. Somente ainda as duas passagens do Apocalipse, Apocalipse capítulo 1, para ressaltarmos mais uma vez, a palavra de Deus, que eternamente permanece eternamente. Apocalipse capítulo 1, versículo 2 e 3. Talvez tomemos ainda o versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. O qual testificou da palavra de Deus. E do que damos testemunho? Da palavra de Deus, daquilo que Deus disse em sua palavra. E então vem a bem-aventurança, no versículo 3. Apocalipse 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. As palavras de Deus, manter, guardar as palavras de Deus, porque o tempo do seu cumprimento está próximo. Então, a mesma palavra em Apocalipse, no capítulo 19, Apocalipse, capítulo 19, aqui, especialmente, o versículo 9, mas para que, pelo contexto, possamos reconhecer quem é pensado, quem foi mencionado aqui, quem é, que aceitou o testemunho. Deixe-nos ler de Apocalipse 19, a partir do versículo 7 até 9. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho puro, fino e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E agora, versículo 9. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Todos que foram convidados às bodas do Cordeiro ouvem e creem as verdadeiras palavras de Deus, aceitam, recebem, não têm perguntas, mas sim encontram a resposta na Santa Escritura. Vamos resumir do que se tratou hoje, ou se trata hoje nessa noite. Trata simplesmente que, de fato, todos sejam tocados pelo Senhor, que todos ouçam o chamado: vem, vinde a mim todos que estão cansados e carregados, eu vos aliviarei, eu vos darei paz para as vossas almas, para que todos se sintam chamados, tocados, que todos possam responder o chamado, todos venham ao Senhor. A palavra ainda vale: vinde a mim todos que estão cansados e carregados, eu vos aliviarei, eu darei descanso para vossas almas. Da mesma forma vale a palavra de Isaías 53: nas suas feridas fomos curados. Cada palavra de Deus é um absoluto, cada palavra de Deus é a verdade, e precisamente porque mencionamos Isaías 53, deixe-me ler essas palavras para que vocês saibam que de fato está escrito assim na palavra de Deus. Isaías 53, versículo 4. Isaías 53, versículo 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Ele levou sobre si a tua e a minha, nossas dores, Ele levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Também versículo 6 tem que se cumprir, que possamos dizer, todos nós, não nós andamos, mas no passado todos andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas então o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E o precioso versículo 10, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Nós podemos ler adiante, eu só ler ainda o versículo, a segunda parte do versículo 12, mas porquanto ele levou sobre si, mas pelo que darei a parte muitos, e com os poderosos partirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Então, uma plena redenção Deus nos deu. E se lemos nos Evangelhos, Deus, o Senhor, todos que estavam dominados pelo diabo, estavam martirizados, ele os libertou, ele os curou, ele redimiu de cada direito de Satanás. E todos puderam sair livremente. O mesmo é hoje, irmãos e irmãs. Nosso Senhor pagou o preço. Nós saímos do poder de Satanás e colocados sob o poder de Deus. Está consumado. O sangue do novo pacto jorrou. Nós somos livres, nós podemos exclamar, eu fui redimido, posso gloriar-me, redimido pelo sangue do Senhor. Simplesmente aceitem na fé, é santa a palavra de Deus, tudo o que Ele diz, nisso Ele está, isso Ele cumpre. Todas as promessas de Deus são sim e amém. Eu espero que todos tenham compreendido corretamente, também se refere à mensagem, se refere às citações que foram feitas, que de fato, em tudo, voltemos à Santa Escritura e deixemos a palavra de Deus dizer o que tem a dizer, e não acrescentemos nada, não retiremos nada, mas e que demos a Deus a adoração e o louvor. Vou falar mais uma vez, irmãos e irmãs, se o Senhor se inclina de tal forma, especialmente através da abertura dos selos, e traz tal prova diante de todo mundo, e então, na abertura dos selos, e com isso estava ligado, que todos que creem a Deus, todos que aceitam aquilo que o Senhor tem a nos dizer, toda redenção, todo plano de salvação, com todas as promessas, até a promessa, vejam, eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, por favor, não esqueçam, se um elo na corrente não mantém, não está firme. Então, toda a corrente rebenta. E todas as promessas de Deus são, de fato, estão ligadas umas com as outras. E nós somos ligados uns com os outros em todas as promessas da palavra que Ele nos deu. Nós somos simplesmente gratos pela mensagem, gratos pelo chamado para fora, gratos pela plena salvação que Deus, em Jesus Cristo, nosso Senhor, deu. A Ele seja a honra eternamente. Amém. Vamos levantar-nos e juntos agradecer a Deus. De fato, juntos, agradecermos a Deus. E antes de fazermos isso, estava no meu coração que todos que querem consagrar suas vidas ao Senhor, que nós convidamos, de fato convidamos, para deixamos sair o chamado sobre ordem de Deus. O Senhor chama ainda hoje. Ele perdoa transgressões. Ele não se lembra do pecado mais. Ele fechou um novo pacto conosco através do sangue do novo pacto que jorrou por nós. Vamos agradecer ao Senhor porque o sangue do Cordeiro ainda está no trono da graça, que com alegria podemos entrar e podemos aquilo que Deus preparou para nós receber na fé. Todos os jovens, todos que vieram novos, consagrai-vos as vossas vidas ao Senhor. Ainda é o tempo da graça, ainda o chamado é proferido e vocês verão o dia que o Senhor fez. É o dia no qual vocês falaram sim e receberam o que o Senhor vos ofereceu e pela graça vos deu. Hoje, assim, quando ouvires a sua voz em todos os campos, seja a redenção, seja as promessas, o que seja a palavra de Deus no total, tudo, creiamos de todo o coração e o Senhor cumprirá em nós. Quem quer elevar, nós inclinamos nossas faces, permanecemos em oração silenciosa. Deus, Senhor, abençoe, mãos estão levadas em todos os lugares. Deus abençoe da riqueza da sua graça. Vamos cantar o coro, assim como sou, assim tem que ser. Amado Senhor, eterno, fiel Deus, nós ouvimos a Tua Palavra, o pleno Evangelho, a plena salvação Tu nos deste, salvação da alma, libertação do espírito, cura do corpo. Tudo aconteceu na cruz, no Gólgota, e nós podemos carregar a palavra da cruz, e a palavra da cruz é para aqueles que creem um poder de Deus. Deixe revelar, deixe estar revelado, Senhor, que a Tua palavra é a palavra de poder. Hoje, se torne como poder de Deus em todos que de coração creem. E nós cremos como a Escritura diz, nós aceitamos. Sejam libertos, sejam curados, sejam redimidos pelo sangue do Cordeiro, pelo poder de Deus. Aceitem e agradeçam ao Senhor por isto. Ele nos deu as promessas, Ele as cumpriu, salvou a alma, libertou o espírito e curou o corpo. E a Ele, o nosso Deus, nós damos por isso a honra e o louvor agora e em toda a eternidade. Aleluia! Todo o povo diga aleluia! Glória e honra, adoração e louvor seja ao Senhor, nosso Deus. Se nossas irmãs ainda têm um hino cabível, elas podem cantar e todos nós permanecemos em adoração diante do Senhor, com corações gratos por aquilo o que Ele fez, também nesta noite que Ele fez. Eu espero que também irmãos em todo o mundo que têm dificuldades com todos os problemas que existem, que Deus também lhes tenha dado a resposta. Glória e louvor seja ao nosso Deus.
Mein Leben lass es dein, treuer Gott auf ewig sein. Lass die Hand in stillem Fleiß wirken nur auf dein Geheiß. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weih, jetzt und ewig bin ich dein. Lass das Wort des Mundes rein, voll von deiner Wahrheit sein. Dein sei Ehre, Gut und Glück, Herr, ich halte nichts zurück. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weih, jetzt und ewig bin ich dein. Dieses Lebens flüchtige Zeit, deinem Preis sei sie geweiht. Brauche hier im Kampf der Welt Geist und Sinn, wie dir's gefällt. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weih, jetzt und ewig bin ich dein. Auch mein Wille, Herr, soll dein, ganz und gar dein eigen sein. Nimm mein Herz, o Gottes Sohn, weihe es zu deinem Thron. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weih, jetzt und ewig bin ich dein. Leib und Leben, Herz und Sinn leg ich dir zu Füßen hin. Nimm mich ganz, ich werde dein, gänzlich und Gnade reinigen den Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weih, jetzt und ewig bin ich dein.
Alle zusammen.
Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weih, jetzt und ewig bin ich dein.
Amen.
Amen. Irmão Schmidt, ore conosco ainda. Senhor, nós falamos gratidão por nós, cada um aqui, onde quer que sejamos, que estamos vendo e ouvindo. Nós chegamos a Ti, ó Senhor, e falamos obrigado. Que o Teu sangue purificador, Senhor, Tu derramastes para que nós possamos ser santificados, purificados. Tu nos purificaste e santificaste pela graça. Ó Deus, hoje ainda, Tu estás no trono da graça. E como por isso te damos, falamos obrigado a Ti, nós te agradecemos. Por ainda ser o mesmo e responde orações, ó Deus, nós te trazemos a todos diante da Tua face, diante do trono da graça, e todos os pedidos, ó Deus, que algum lugar estão, que estão na fé, olhando, que estão na fé, olhando para Ti, por favor, abençoe, cure, salve, liberte, ó, guie para fora. Ó, meu Deus, eu te agradeço por isto. Ó, Senhor, graças seja por Tua santa palavra, que não precisamos andar aqui e lá e perguntar, ó Deus, pois onde há uma pergunta, lá a da Tua palavra, na Tua palavra está a resposta. Obrigado por isto, Senhor. Nós glorificamos e louvamos a Ti por isso, o nosso Deus, em o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor, mantenha-nos na Tua palavra também. Se houver um amanhã ainda para nós, Senhor, nos guie pela graça de novo, na expectativa, porque Tu tens muito, Tu tens mais preparado, que nós estejamos sequer na capacidade de compreender e pedir. Obrigado por isto. Amém. Vamos agora ainda orar a todos os irmãos servidores em todo o mundo, que o Senhor possa estar com eles, que respeitem a Sua palavra e que permaneçam em Sua palavra, na pregação da palavra. Amado Senhor, eterno, fiel Deus, Tu envias a Tua palavra e nos torna saudáveis. Tu envias todos os Teus mensageiros para pregarem a Tua palavra. E nós Te pedimos por todos os nossos irmãos, especialmente pelos 350 irmãos que estão reunidos lá, e todos os irmãos em todos os povos, línguas e nações. Amado Senhor, venha ao Teu direito, que possa haver uma virada, que todos sejam guiados pelo Teu Espírito, preguem a Tua palavra, que permanece eternamente, que se torne palavra de poder na nossa vida. Amado Senhor, tudo colocamos para Ti. Tu terás uma noiva sem mancha, sem rugas. E nós Te agradecemos pelo poder do sangue, da palavra e do Espírito. E pedimos a Ti, tenhas Tu o Teu caminho com todos nós. no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Todo o povo diga amém. 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 Estejam com a graça do Senhor. Lembre-se, estamos aqui na casa de Deus. E os pais cuidem das crianças e deixem-nos também em adoração passarmos a noite. Deus abençoe a todos. Amém.